1.2 Listar, explicar e exercitar as disciplinas espirituais. Leitura da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5.17-18, 1 Pedro 5.6-7, Filipenses 4.6, 1 Pedro 5.6-7, 1 Coríntios 16.2, 2 Coríntios 9.6-8, João 13.14-15, Marcos 10.43-44, 1 Pedro 4.10, Mateus 6.16-18. Quando comecei a escrever essa sessão, pensei imediatamente no coro das crianças. Leia a sua Bíblia. Ore todos os dias, repita 3 vezes. Leia a sua Bíblia. Ore todos os dias. E você crescerá, 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 repita 3 vezes. Leia a sua Bíblia. Ore todos os dias. E você crescerá, crescerá, crescerá. Há muitos artigos na internet e em recursos bíblicos sobre disciplinas espirituais, mas eu gosto de 5 Spiritual Disciplines That Will Change Your Life. The First is Key, de Mark Altrogi. Nele ele diz: quando os cristãos falam de disciplinas espirituais, geralmente se referem a práticas regulares que beneficiam nossa vida e produzem frutos. Assim como a disciplina do exercício diário ou da leitura produzirá benefícios em nossa vida. Algo que descobri ao pesquisar em vários sites é que há muitas listas de disciplinas espirituais disponíveis, e nem todas são iguais. Portanto, a Altrogi selecionou as seguintes disciplinas como sendo as principais. 1. Meditar na Palavra de Deus. Ele enfatiza a Palavra de Deus como o alicerce de nossas vidas. Nela, Deus revela a si mesmo e sua vontade para nós. Ele diz, com razão, que além da Bíblia, não podemos saber como Deus é. O que podemos aprender sobre Deus a partir da criação e da natureza é limitado, mas sua palavra é essencial se quisermos ver como Deus é. O que podemos aprender sobre Deus a partir da criação e da natureza é limitado, mas sua palavra é essencial se quisermos ver que Ele é santo, soberano ou amoroso ou que Ele enviou Jesus para nos salvar, etc. Sua palavra é a única fonte de verdade espiritual absoluta e imutável. O que significa meditar na palavra de Deus? Altrogi explica que isso significa ponderar, refletir, mastigar e repassar em nossa mente a fim de aplicá-la em nossa vida. Devemos dedicar tempo à palavra de Deus todos os dias. A memorização das escrituras também é incentivada. Nada é melhor para nós do que dedicar algum tempo à palavra de Deus todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. 2. Agradecimento. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Altrogi diz que podemos. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias porque Ele é soberano sobre todas as coisas, é infinitamente sábio e infinitamente amoroso. Ele está no controle de todas as coisas, nada pode acontecer a menos que Ele permita e, em seu infinito amor e sabedoria, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, como diz Romanos 8 e 26. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Salmo 104 nos diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 3. Oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, Romanos 12:12. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:6-7. 4. Doação. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16:2. E isto afirmo, aquele que semeia pouco pouco também ceifará, e o que semeia com fartura com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, 2 Coríntios 9:6 a 8. A outrora destaca o fato de que Paulo incentivou os coríntios a dar regularmente, não sob qualquer tipo de pressão legalista, mas de forma livre e alegre. A disciplina envolvida era separar e dar em uma base semanal, para eles, ou regular. 5. Servindo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 a 15. Ponto. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Marcos 10.43 a 44. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4 e 10. Outroge diz que quanto mais obedecermos aos mandamentos de Jesus de servir aos outros, mais alegria isso trará para a nossa vida. Às vezes, podemos programar nosso serviço, outras vezes ele é mais espontâneo. Mas acredito que Jesus chama todos nós para imitá-lo e servir aos outros, quer tenhamos vontade ou não, da mesma forma que Deus nos chama para meditar regularmente em sua palavra e orar, embora muitas vezes não tenhamos vontade. Em seguida, ele acrescenta o que chama de disciplina espiritual bônus. 6. Jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6 e 16 a 18. Portanto, não há nenhuma ordem no Novo Testamento para jejuar, embora pareça que Jesus presumiu que o faríamos, e quando jejuardes. Apóstrofo. A lista de outrora, alguns acrescentariam descanso e autocuidado. 7. Descanso. Nós, que estamos envolvidos no ministério, muitas vezes estamos tão ocupados que deixamos de reservar um tempo para descansar e isso pode ter consequências devastadoras, inclusive o esgotamento. Em Marcos 6 e 30 a 32, lemos: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Mar 6 e 30 a 32. Jesus dá o exemplo para nós ao tirar os discípulos de sua agenda lotada para descansar. Ele próprio também precisava descansar de vez em quando, por exemplo, em Mateus 8 e 25, nós o vemos dormindo no barco, mesmo quando uma tempestade estava assolando o mar. Também somos lembrados do fato de que, quando Deus criou o mundo, ele descansou no sétimo dia. Gênesis 2:13 abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Em seu artigo Why Pastors Need Rest, and How to Do It, porque os pastores precisam descansar, e como fazê-lo, Adam Abry dá 4 dicas que ajudarão, a saber. Guarde o celular. Dê a si mesmo permissão para parar de pensar na igreja. Planeje seu Sabbath, seu dia de descanso. Diga não. Há momentos em que sua necessidade de descanso é mais importante do que algumas das solicitações que você pode receber para ministrar. 8. Autocuidado. Em seu excelente artigo The Biblical Imperative of Pastoral Self-Care, o imperativo bíblico do autocuidado pastoral, Petr Sincala e René Drum sugerem maneiras pelas quais os pastores podem cuidar de si mesmos, além das listadas acima, entre as quais estão: 1. Dormir o suficiente. 2. Faça exercícios físicos regularmente. 3. Alimente-se de forma saudável. 4. Pratique a gratidão diariamente. 5. Rir com frequência. Deixar de cuidar de si mesmo pode ter sérias consequências para sua saúde mental, física e espiritualismo.